Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Sexta-feira, 12 de junho de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Chesse, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves, redação e edição de Diego Freitas e Thaísa Vitória, produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula anunciou nesta sexta-feira no Palácio do Planalto o Move Brasil, entregadores e moto app, programa de financiamento especial voltado a profissionais que trabalham com entregas de mercadorias, transporte de passageiros ou transporte de cargas por meio de aplicativos ou com vínculo seletista. A iniciativa tem como objetivo facilitar a compra de bicicletas elétricas, motonetas, ciclomotores, motos elétricas e motos flex, montados ou produzidos no Brasil. O programa busca renovar a frota, ampliar a produtividade e a segurança dos trabalhadores e contribuir para a descarbonização da mobilidade urbana. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, apresentou os critérios para o acesso à linha de crédito com juros diferenciados de 12,5% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres. O registro de interesse pode ser feito no gov.br. As contratações começam em 13 de julho pela Caixa e Banco do Brasil.
O papel que essa linha tem de aumentar o bem-estar, reconhecer o papel desses trabalhadores hoje para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, é uma linha que vai levar ao aumento de produtividade, à descarbonização e à renovação da frota de motocicletas e bicicletas elétricas. O público dessa linha, presidente, são profissionais cadastrados em aplicativos ou plataformas digitais, assim como os profissionais seletistas. A gente olha os dados, presidente, há mais ou menos 1 milhão de trabalhadores nessa situação e a linha busca dialogar com essas trabalhadoras e com esses trabalhadores.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou a importância do programa para a categoria.
Para algumas pessoas, isso pode ser só mais uma linha de crédito. Podem enxergar e falar, não, está emprestando para comprar moto. Isso é muito mais do que isso. Isso é tirar da invisibilidade, é dar o reconhecimento merecido para milhares e milhares de trabalhadores que arriscam sua vida 10 horas em cima de uma moto para levar comida quente na nossa casa, para poder fazer uma entrega de uma encomenda na nossa casa, ou dos mototaxistas para poder transportar as pessoas para chegarem mais rápido no lugar. Mais do que uma linha de crédito, isso é um reconhecimento, é uma valorização.
O presidente Lula afirmou que o governo está dando visibilidade a todos os trabalhadores brasileiros e disse que esse crédito dá autonomia e segurança aos entregadores.
Vocês não estão apenas conquistando o direito de ter uma moto. E uma coisa fantástica que eu dizia para os companheiros, o que a gente tem que dentro aqui, a gente está deixando de pagar um aluguel para a gente comprar um patrimônio. Não é uma dívida qualquer, não é uma dívida qualquer. Eu estou fazendo uma dívida, mas eu vou ter um patrimônio. Quando eu quiser vender o meu patrimônio, eu vendo, é meu. Não é você trabalhar o ano inteiro pagando 1.300 de aluguel, como a nossa menina disse, e depois terminar, você não tem nada.
E para acessar essa nova linha de crédito, entregadores e motociclistas de aplicativos devem fazer o cadastro pelo site gov.br/movebrasil. Ouça na íntegra os discursos aí no nosso portal radiogov.ebc.com.br. E vamos seguindo com o assunto federal. O governo do Brasil faz balanço do imóvel da gente. O programa já destinou 1.900 imóveis à população. Quem conta pra gente é Daniele Popov.
Durante o balanço do programa Imóvel da Gente, nessa quinta-feira, foram divulgados dados do alcance do programa. Desde janeiro de 2023, a Secretaria de Patrimônio da União destinou quase 1.900 imóveis federais para políticas públicas voltadas ao atendimento da população em 638 municípios brasileiros. As entregas superam em quase 20% a meta de 1.600 imóveis estabelecida até o fim de 2026. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, devem ser beneficiadas cerca de 400 mil famílias. No programa Imóvel da Gente, áreas, terrenos e imóveis da União são regularizados e entregues à população. Dados do Ministério das Cidades do período entre 2023 e 2026 mostram que investimentos na área de regularização fundiária vão ultrapassar R$500 milhões. Do total de imóveis, 1.804 foram destinados até maio e outros foram anunciados no evento. Entre as entregas estão a regularização fundiária em comunidades urbanas de Recife, Belém e Cubatão, com a entrega de 2.779 títulos de propriedade para novas famílias e novos contratos de regularização fundiária, sendo 32 núcleos habitacionais em 15 municípios de 10 estados. Durante o balanço do Imóvel da Gente, foi assinado o termo de compromisso do PAC Periferia Viva para regularização fundiária com a destinação diária para a Prefeitura de Monte Santos do Tocantins. Serão beneficiadas 2.521 famílias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
A inflação desacelera em maio, com queda nos combustíveis e recuo em alguns alimentos. Quem conta pra gente é José Carlos Andrade.
A inflação oficial do país desacelerou em maio e ficou em 0,58%, abaixo dos 0,67% registrados em abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, dia 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Entre os destaques do mês estão a queda nos preços dos combustíveis e o recuo de alguns itens alimentícios. A gasolina, o etanol e o óleo diesel ficaram mais baratos, contribuindo para que o Grupo Transportes fosse o único a registrar variação negativa no período. Também houve redução nos preços do café moído e das frutas. Apesar da desaceleração da inflação, alguns produtos e serviços continuaram pressionando o orçamento das famílias. O grupo Alimentação e Bebidas teve alta de 1,33%, impulsionado principalmente pelos aumentos da batata inglesa, do tomate, da cebola e das carnes. Já a energia elétrica residencial subiu 3,67%, influenciada por reajustes tarifários e pela vigência da bandeira amarela nas contas de luz. Com o resultado de maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumula alta de 3,20% no ano e de 4,72% nos últimos 12 meses. O índice mede a variação de preços para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos e é considerado a inflação oficial do país. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Para acelerar obras de expansão do SUS, o Ministério da Saúde libera R$577 milhões. As informações com Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde liberou nesta sexta-feira mais de R$570 milhões por meio do PIX da Saúde para acelerar obras de expansão no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os recursos vão ser destinados a 393 empreendimentos do novo PAC Saúde, com foco na ampliação da infraestrutura e na redução de desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Do total, R$552 milhões e R$600 mil vão financiar o início de 204 obras como unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial e centros especializados em reabilitação. Outros R$24 milhões e R$600 mil vão ser repassados para ressarcir 188 obras concluídas pelo Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde. Com o novo investimento, o novo PAC Saúde ultrapassa 3 mil obras autorizadas em todo o país. A iniciativa também prevê a entrega de equipamentos para ampliar a oferta de cirurgias e exames especializados no SUS. Nesta etapa, serão distribuídos 150 combos cirúrgicos e 20 tomógrafos, com expectativa de viabilizar mais de 428 mil cirurgias eletivas por ano e ampliar a capacidade de diagnóstico. Desde 2023, o Ministério da Saúde já colocou em funcionamento mais de 100 obras de saúde e saneamento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Foi assinado o edital de 150 milhões de reais para programas cisternas na Amazônia. O documento prevê a ampliação do programa para territórios indígenas. Daniele Popov tem os detalhes.
Foi assinado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, edital de chamamento público para a expansão do programa Cisternas na Amazônia. O edital é direcionado aos territórios indígenas dos estados do Acre, Amazonas e Pará. São 150 milhões de reais em investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por meio do Fundo Amazônia, para levar água de qualidade e saneamento para mais de 20.800 indígenas em 351 aldeias. Desde 2023, o governo federal contratou mais de 195 mil cisternas em um investimento de R$ 1.770 milhões em todos os 18 estados atendidos pelo programa. Só na Amazônia, o investimento total é de R$ 330 milhões, beneficiando 73 municípios no período. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Vamos falar agora sobre Bolsa Família. Um estudo da Fiocruz da Bahia aponta impactos do programa na saúde dos beneficiários. Daniele Popov volta com essa informação.
Estudo da Fiocruz da Bahia mostra evidências quanto aos efeitos positivos do programa Bolsa Família nas condições de saúde dos beneficiários. A instituição conduz o estudo Efeitos do Programa Bolsa Família na Saúde da População Brasileira, que traz uma série de impactos na política social do governo federal. O estudo analisou dados do Cadastro Único, o CadÚnico, para programas sociais do governo federal e dos sistemas de informação em saúde. Os dados do CadÚnico reúnem cerca de 96 milhões de pessoas. O informativo da Fiocruz Bahia comprova a associação do Bolsa Família a melhorias em vários indicadores, como taxas mais baixas de partos prematuros e mortalidade infantil e menos mortes por doenças cardiovasculares e outras enfermidades. Outros efeitos do Bolsa Família na saúde foram identificados: queda de 17% nas hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas, queda de 56% no risco de suicídio, redução de 41% nos riscos de desenvolvimento de HIV/AIDS e redução da incidência da tuberculose entre pessoas extremamente pobres. O estudo aponta ainda a importância das condicionalidades do programa, que trazem obrigações nas áreas da saúde, educação e assistência social, tanto para as famílias beneficiárias como para as autoridades públicas. Os pesquisadores afirmam que as transformações observadas são significativas. Nas últimas duas décadas, apesar da Covid-19, a expectativa de vida aumentou em aproximadamente 5 anos e meio. A mortalidade infantil diminuiu de 28 por mil nascidos vivos em 2000 para 12 por mil nascidos vivos em 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Sexta-feira chegou e a gente só quer saber de uma coisa: como fica o tempo no fim de semana? Para planejar o descanso ou ficar de olho nos alertas, a gente chama quem entende, né? Hoje, o time do INMET traz o meteorologista, ou a meteorologista, Cristiane Andreoli. E aí, Cristiane, o que que o mapa está contando hoje aí?
Olá, o fim de semana será marcado por chuvas em praticamente todas as regiões do Brasil, com exceção da região sul. Para a tarde e noite desta sexta-feira, dia 12, as chuvas mais intensas se concentram na porção centro-oeste do Amazonas, no estado do Amapá e Rondônia, na região centro-oeste e na região sudeste, sendo que há possibilidade de queda de granizo entre o sul de Goiás, sudoeste de Minas Gerais e noroeste de São Paulo. Nas demais localidades, há previsão de chuva isolada. Para o sábado, dia 13, a chuva continua presente em grande parte do país. A exceção segue sendo a região sul, em que o tempo permanece estável, com temperaturas variando entre 8 e 16 graus em Curitiba. Na região norte, há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas no centro-oeste do Amazonas e no estado do Acre. Nos demais estados, a chuva pode ocorrer em forma de pancadas de chuvas isoladas. E no estado do Tocantins, a probabilidade de chuva é reduzida, com temperaturas variando entre 21 e 35 graus em Palmas. Na região centro-oeste, ainda há condições para precipitação em todos os estados, incluindo o Distrito Federal. Os volumes mais expressivos devem ocorrer no estado do Mato Grosso do Sul. Em Brasília, a temperatura varia entre 18 e 26 graus. Já para a região sudeste, há condições de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e possível queda de granizo, no sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. As temperaturas variam entre 11 e 25 graus na cidade de São Paulo. Na região Nordeste, o tempo fica mais estável, com possibilidade de chuva isolada no litoral do Aracaju, Sergipe, Pernambuco, Fortaleza e em todo o estado do Maranhão. A temperatura varia entre 23 e 30 graus em Natal. Para o domingo, dia 14, a chuva se intensifica na região Norte, com exceção do Tocantins. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus em Belém. A região Centro-Oeste fica com tempo mais estável, com previsão de chuva apenas no Centro-Oeste do Mato Grosso e no estado do Mato Grosso do Sul. Em Goiânia, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Já na região Nordeste, a chuva pode ocorrer em forma de pancadas entre o litoral do Maranhão e da Paraíba. Nas demais localidades, o tempo permanece estável, com temperaturas variando entre 21 e 29 graus em Salvador. Na região Sudeste, permanece a condição de chuva, sendo menos intensa que nos últimos dias. O destaque é o noroeste de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais, onde podem ocorrer pancadas acompanhadas de trovoadas. No Rio de Janeiro, a temperatura varia entre 15 e 27 graus. Na região sul, o tempo segue estável, com baixa probabilidade de chuva. Há condições favoráveis para a ocorrência de geadas entre os centros do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A temperatura varia entre 10 e 15 graus em Porto Alegre. Aqui é Cristiane Andrioli, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o Assunto Federal.
Obrigado aí, Cristiane, pelas informações. Vou mandando aquele abraço para os aniversariantes, né? O pessoal aí de Triunfo, Pernambuco, Itatim, na Bahia, Guaratinguetá, em São Paulo, completando mais um ano no sábado e no domingo. Abraço aí, a comemoração para Aragominas, Tocantins e Santana do Mundaú, Alagoas. A gente pegou uma cidade só de cada região do Brasil, né, para falar. E é aquela hora que a gente abre aqui o nosso Comunica BR, que tem informações de como o governo do Brasil está aí chegando para você na sua cidade. Tem informações de todas as cidades do Brasil. Tem de Triunfo, em Pernambuco, um dos municípios ali no Sertão do Pajeú. Tem até a música, né, que fala do Sertão do Pajeú. O Triunfo é conhecido como Oásis do Sertão. Fica ali no alto da Serra da Baixa Verde, a mais de 1.000 metros de altitude. E aí tem um clima ameno, que é bem estranho, incomum no sertão, né? Tem arquitetura histórica, plantação de café histórico e muita cultura. E por falar em cultura, a gente entra logo aqui no Comunica BR para saber da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, que são leis que apoiam a cultura no Brasil, né? A Lei Paulo Gustavo destinou R$ 167.300 e a Lei Aldir Blanc destinou R$ 272.000 para os produtores lá de Triunfo, em Pernambuco. Itaim, na Bahia, a terra do forró bodó. O que é forró bodó? Bom, enfim, é dono de um parque gigantesco de Inselbergs, que são montanhas isoladas. Aquela montanha que aparece assim do nada, né? É o maior do Brasil. A cidade destaca-se por sua localização estratégica na rota aí para a Chapada Diamantina. Itaim, na Bahia, tem 3.320 famílias que ainda precisam de ajuda do governo do Brasil para sobreviver, para melhorar um cadinho a vida, né? Pagamento médio mensal R$ 673 para cada uma dessas 3.320 famílias em Itaim, na Bahia. Guaratinguetá, em São Paulo. Excelente qualidade de vida e vai melhorar porque o Nova Indústria Brasil, Plano Mais Produção, que fornece crédito e apoio para modernizar a indústria de Guaratinguetá, teve 50 operações aprovadas com R$ 107.500.000 destinados aí para as indústrias de Guaratinguetá. Aragominas, em Tocantins, cidade pequenininha, tem 5.300 habitantes, é forte nas festividades tradicionais e nas tradições culturais. E aí já sabe, falou em cultura, a gente olha a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. Paulo Gustavo, R$ 67.500 para Aragominas, é pequena cidade, as verbas são menores, né? Temos aqui Aldir Blanc também, com R$ 60.000 destinados aí para o pessoal de Aragominas, os produtores culturais de Aragominas em Tocantins. Santana do Mundaú, em Alagoas, é a principal produtora de bananas do estado, mas lá tem 414 financiamentos, né, para o pessoal, não é só de banana, é de toda a produção agropecuária, mas muita gente das bananas deve pegar também financiamento aí do Plano Safra, né, mas são 414 414 financiamentos, mas olha aí, R$4.700.000 destinados pelo governo do Brasil para os produtores de Santana do Mundaú, em Alagoas. Continue com a gente, vamos em frente aqui no nosso Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h20.
Momento Entrevista.
No Momento Entrevista de hoje, a conversa é com o presidente do INEP, Manuel Palácios. Durante o bate-papo comigo e com a Mariana Jungmann, ele falou sobre o prazo de inscrições do Enem 2026, que termina hoje, às 23h59. Vamos ouvir. Presidente, as inscrições foram prorrogadas até amanhã. Até que horas os estudantes podem fazer a inscrição? E há previsão de nova prorrogação no prazo?
Não, essa já foi a prorrogação possível. Às 23h59, ou seja, até a meia-noite de amanhã, todos podem fazer as suas inscrições na plataforma do INEP, enem.inep.gov.br/participantes.
Agora, esse ano a gente teve a inscrição pré-preenchida para os estudantes de escolas públicas, né, presidente? E eu tenho aqui uma pergunta da Raquel Santos, de Alagoas. Ela tem uma dúvida exatamente sobre isso. Vamos ouvir.
Meu nome é Raquel Huerta dos Santos, sou aluna da Escola Pública Maria Eliel de Albuquerque Tavares, na cidade de Junqueiro, no estado de Alagoas, e minha inscrição para o Enem já está pré-preenchida. Mesmo assim, eu devo fazer a inscrição? E como eu faço isso?
Olha, esse ano nós tivemos a inscrição automática de todos aqueles que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio na rede pública em todos os estados brasileiros. Essa inscrição automática, ela significa que estão todos devidamente registrados para fazer o Enem lá em novembro. Mas é preciso entrar na plataforma do INEP, entrar na página do participante para, primeiro, dizer qual é a língua estrangeira que vai fazer prova no final do ano, escolher entre inglês e espanhol. Também dizer se tem necessidade de algum tipo de atendimento especializado. É também na página do participante, na hora do preenchimento dos formulários, que essa solicitação é feita. E há um questionário do candidato, do participante, que deve ser respondido. Nos casos daqueles estudantes que querem fazer prova em outro município que não aquele em que estudam, também podem solicitar nesse momento a sua transferência para um outro município. Enfim, mesmo já inscrito automaticamente, é fundamental entrar na página do participante para realizar essas ações. Escolher a língua, dizer se precisa de algum atendimento especializado, em especial. Isso é para todo mundo, e responder o questionário do estudante.
Sem isso, não está inscrito, né?
Sem isso, a inscrição fica ainda pendente de seleção da língua e não estará concluída, efetivamente não estará concluída.
O mesmo vale para os estudantes do pé de meia, né? Eles precisam concluir a inscrição, né?
O pé de meia está na mesma situação. Eles estão todos inscritos automaticamente, mas precisam entrar na plataforma para realizar essas ações.
Agora, presidente, e o pagamento da inscrição para esses estudantes de escolas públicas, do pé de meia, principalmente, eles ficam automaticamente isentos? Não, né? O prazo para pedir isenção de pagamento já foi concluído, também foi prorrogado. Como é que fica nesses casos?
Todos os concluintes de rede pública estão isentos. E como a inscrição foi feita automaticamente, eles não vão precisar pagar a taxa, mesmo que não tenham pedido a isenção no tempo certo. A decisão de fazer a inscrição automaticamente isentou os concluintes. Os estados brasileiros informam quais são os estudantes que estão concluindo o ensino médio, e com base nesses dados nós fizemos a inscrição automática e isentamos a todos eles. Especialmente os que estão inscritos no pé de meia também estão isentos.
E aí o pagamento para quem precisa fazer vai até que dia?
Até dia 17 de junho, aqueles que precisam pagar, ou porque não foram isentos, ou porque não estão previstos mesmo nas categorias de isenção, eles precisam até dia 17 pagar o boleto. O sistema emite o boleto, vai no banco e paga a taxa de inscrição de R$85.
Bom, então vamos lá. Precisa, mesmo quem já está com a inscrição pré-preenchida, precisa entrar na página do participante, concluir a sua inscrição, fazer essas seleções que o senhor mencionou. Essas pessoas que são de escolas públicas e pé de meia estão isentas. E quem não está isento precisa pagar a taxa de inscrição até a semana que vem.
Perfeitamente, é exatamente isso que precisa fazer para assegurar sua participação no Enem dia 8 e dia 15 de novembro, como está previsto.
Então, antes de concluir, presidente, a gente tem também uma pergunta, mas agora não é temática inscrição, já é temática prova. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Manu Azevedo, tenho 17 anos e eu estudo em escola pública, mais precisamente no Instituto Federal Goiano, Campus Cristalino, em Cristalina, Goiás. E minha dúvida é sobre a redação do Enem. Quais são os erros mais comuns que fazem os estudantes perderem pontos e o que podemos fazer para evitá-los durante a prova?
Olha, eu recomendo muito que você entre lá no site do INEP, na página do participante, para consultar o manual da redação. Todo ano, o INEP publica um manual com orientações para aquele que vai participar do exame, para justamente informar como é que é avaliada a redação, para que tenha uma noção clara do que é esperado. Mas eu posso dizer para você que uma das principais preocupações que tem crescido nos últimos tempos é a de que a redação não seja feita com base em argumentos pré-elaborados que servem para qualquer situação, porque eles acabam fazendo com que o argumento desenvolvido pelo estudante, pelo participante no Enem, fique frágil, fique sem relação com o tema proposto. Então, aquelas frases feitas, aquilo que muitas vezes o estudante mais desavisado prepara para colocar na prova, não funciona. Então, pense no tema e escreva de forma bem vinculada ao assunto que está sendo solicitado na prova.
Ouvimos a entrevista do presidente do INEP, Manuel Palacios. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Vou reforçar aqui as orientações do presidente do INEP, hein? Os interessados, então, no Enem têm até as 23h59 de hoje para se inscrever na página do participante, hoje, sexta-feira, do dia 12. O prazo vale também para solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social. Lembrando que as provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro e a taxa de inscrição é de R$ 85,00. Seguinte, quem se interessar tem que se inscrever hoje, pode pagar a taxa de R$ 85,00 até 17 de junho. E se não pagar a taxa, também não está inscrito. Vai anular a inscrição de qualquer maneira. Então, para conferir todas as regras da edição e se inscrever, acesse enem.inep.gov.br/participante. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Momento Serviço. O sinal experimental da TV 3.0 chega a mais de 21 milhões de brasileiros. As primeiras transmissões da Copa do Mundo já serão com a nova geração de televisão para moradores do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Daniele Popov.
A TV 3.0 vai levar sinal com mais qualidade de som e imagem, além de interatividade e integração com a internet, a mais de 21 milhões de brasileiros. O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo já conta com essa inovação da TV digital. Inicialmente, o sinal experimental chega ao Rio de Janeiro, a São Paulo e ao Distrito Federal. Para ter o sinal digital, os moradores dessas cidades deverão adquirir um conversor. Para se ter uma ideia de como funciona a TV 3.0, o público poderá escolher diferentes ângulos de câmera, participar de enquetes, acompanhar os jogos com qualidade de imagem superior e maior nitidez. O telespectador poderá escolher também qual áudio deseja ouvir, o do narrador ou da torcida. Além disso, há recursos de acessibilidade como legendas customizáveis, audiodescrição, gerador de libras e vídeo intérprete simultâneo. A tela principal da TV 3.0 é semelhante à das Smart TVs atuais, que incluem um catálogo de aplicativos. Em vez de digitar o número de um canal no controle remoto, o público selecionará o ícone da programação que deseja assistir. De acordo com o Ministério das Comunicações, a transição tecnológica será feita por etapas, começando pelas capitais. Durante todo o período, os aparelhos de TV atuais continuarão funcionando normalmente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E um novo aplicativo lançado pelo governo do Brasil vai ajudar trabalhadores e profissionais de saúde a identificar doenças relacionadas ao trabalho. A notícia com Ladimir Filippin.
O Ministério da Saúde lançou um novo aplicativo para ajudar trabalhadores e profissionais da área a identificar doenças relacionadas ao trabalho. A ferramenta, chamada Lista na Mão, já está disponível na plataforma Meu SUS Digital. O aplicativo reúne informações sobre mais de 500 doenças e agravos ligados às atividades profissionais, com orientações para facilitar o reconhecimento precoce de problemas de saúde causados pelo trabalho. A ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador e traz conteúdos em linguagem simples, além de recursos de acessibilidade. O objetivo do governo federal é ampliar o acesso à informação, fortalecer a vigilância em saúde e garantir mais proteção aos trabalhadores. Segundo o Ministério da Saúde, o aplicativo também auxilia profissionais do SUS na identificação, notificação e acompanhamento de casos relacionados ao ambiente de trabalho. Para acessar, basta entrar na plataforma Meu SUS Digital e procurar pelo aplicativo Lista na Mão. Com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Brasileiros criam um modelo de IA que prevê chuvas com 3 horas de antecedência. Quem conta a novidade é Daniele Popov.
Pesquisadores brasileiros criaram um modelo de inteligência artificial capaz de prever chuvas com 3 horas de antecedência. O nome do equipamento é Tupan e foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Esse modelo de inteligência artificial utiliza imagens de satélite e cálculos matemáticos para antecipar precipitações extremas. A ideia é usar o Tupan para ajudar cidades na gestão de eventos climáticos. O projeto é fruto de parceria entre o Google Brasil e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que cedeu os dados meteorológicos. O modelo foi testado com imagens de satélites no Rio de Janeiro, Manaus, La Paz, na Bolívia, Toronto, no Canadá e Miami, nos Estados Unidos. Serão realizados ainda testes em outros continentes, como África e Ásia. O Tupan foi premiado durante a apresentação em um dos principais fóruns globais para pesquisa de ponta em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E está chegando ao fim o nosso assunto federal de hoje. Mas antes, só mais um recadinho importante, muito importante. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Pronto, após esse recado, prometemos voltar na segunda-feira, 16h30, esperando você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde, excelente fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.